Botafogo não dorme no ponto. Mano faz caquinha, mas só fora de campo. Gabigol vale menos que gramado artificial? Sidmar, 12º jogador do Palmeiras. Foi repor a bola como se fosse a última. É o resumo da rodada do Brasileirão no fim de semana que começa agora. Arena Geral. AG Placar do Brasileirão. Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varonil, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do AG Placado Brasileirão, seu resumo do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Tivemos a quarta rodada do Campeonato Brasileiro com um único time liderando. O Botafogo se mandou na liderança, poucos ainda sobraram com invencibilidade e a disputa começa a ficar feia para alguns times grandes aí. Já estão começando a ver as zonas de rebaixamento mais perto. Tudo bem que está só no começo, mas já é bom ir se preocupando. Sem muita demora, vamos logo ao que interessa, hora dos jogos da semana. Começamos com o Cabulosão vencendo novamente. O time do Ronaldo venceu o Santos por 2-1. E com o atacante Wesley desencantando. O maior investimento dessa nova era do Cruzeiro não havia marcado ainda vestindo azul. Foi um longo jejum de 32 jogos. E entrou ainda no primeiro tempo vindo do banco. E fez os dois gols do time. Ângelo descontou para o Peixe, mas foi só. O treinador Daí Hellman disse que não adianta o Santos jogar bem e não vencer. Errado ele não tá. O Sabadão fechou com um grande jogo no Maracanã. Com a presença do ilustre tricolor Chico Buarque, Fluminense e Vasco empataram por 1-1. O Vasco abriu o marcador rapidinho no jogo, depois de um vacilo na saída de bola do goleiro Fábio. Pedro Raul não desperdiçou. Porém, o jogo ficou mais para o Flu. O goleiro do Vasco, Léo Jardim, trabalhou muito e foi decisivo no resultado final. Porém, não conseguiu segurar um chute do Cano no segundo tempo. Na sobra, Lima empatou o jogo. Fernando Diniz, no fim do jogo, disse que o resultado deveria ter sido goleada para o Fluminense. Tá bom, né? O domingo começou quente, e não foi apenas pelo famoso jogo das 11 horas da manhã. Vitória do Cuiabá fora de casa contra o América, 2-1, e foi de virada e foi no sofrimento. O Coelho até saiu na frente com o Aloísio Boi Bandido, e estava vencendo o jogo até os 40 minutos do segundo tempo. Só que aconteceu na sequência, olha só. Aos 40 minutos, Marlon faz gol contra para o Cuiabá. Aos 47, Matheus Cavicchioli é expulso por colocar a mão na bola fora da área. E como o Coelho já havia esgotado suas substituições, Danilo Avelar acabou indo para o gol. No lance seguinte, Ronald bateu forte a falta e conseguiu a virada para o Cuiabá no último lance. Nós vamos ouvir agora como foi essa loucura do fim do jogo na narração do canal Tech Gol. É a voz da rodada.
Bateu pro gol!
Aí o Pita ganhou na corrida do Avelar. Cara a cara, vai fazer o Pita. Limpou Cavicchioli, espalmou! Espalma Cavicchioli! E ele tocou, foi fora da área. O árbitro está entendendo que o Cavicchioli tocou fora da área, está expulso. Nem reclama Cavicchioli. Expulso o goleiro do América. Tentou salvar a pátria de alguma maneira. América que já mexeu 5 vezes. Alguém da linha vai pro gol com 44 minutos. O Cavicchioli foi lá na meia lua e espalmou. O Isidro Pita ficou cara a cara. Ganhou na corrida do Avelar. Que desastrosa a reta final de jogo aqui no Indepa do América, hein, Edivaldo?
Nossa senhora, que situação. Primeiro, Danilo Avelar foi cortar a bola, errou. Aí o Pita saiu na frente. O Avelar é uma corrida esquisita, não sei se ele sentiu, nem conseguiu correr atrás do atacante, ele conseguiu. Aí o Cavicchioli, para poder salvar a lavoura, aquela história, trocou a expulsão pelo gol do Cuiabá. E o América agora não pode fazer a substituição. O Cavicchioli vai ali, tá passando a camisa de goleiro. Pela distância, não tô conseguindo enxergar, viu, Léo?
Parece o Avelar.
Oi?
O Danilo Avelar.
Pro próprio Danilo Avelar, que iniciou toda essa situação aí, vai pro gol. Que final de jogo esquisito, como que tudo pode mudar, hein? Nossa, mãe.
Vai lá pra cobrança da falta o Marlon. Também o Ronald e o Felipe Augusto.
Anota aí, mais 7 minutos de acréscimo.
Meu Deus. 46. Vamos até 52. Demora ali e leva cartão amarelo. Acho que é o Pazinato que tá aqui. Ele tá falando, parece que ele quer passar alguma orientação lá pro Danilo Avelar. Ou então pra formação da barreira. Acaba levando cartão amarelo, goleiro reserva do América. Matheus Cavicchioli foi expulso. Wagner Mancini mexeu 5 vezes. Danilo Avelar, o zagueiro, então, foi pro gol. A falta que favorece o Cuiabá. Vai lá pra cobrança o Ronald. Ou então Felipe Augusto. Um paredão formado, Ronald pro gol, e o gol! Gol do Cuiabá! Ronald, aos 46 minutos, 46 do segundo tempo, ele cobra no ângulo, manda em cima da barreira, Danilo Avelar chega a saltar, mas nada pode fazer. Vira o jogo, o time do Cuiabá. Que drama, reta final do América, desastrosa no Independência. 2 para o Cuiabá, 1 para o Coelho, Edivaldo Miranda.
É aquela história, frase clássica, né? Eu só acredito porque eu tô vendo, em loco.
E o Flamengo, hein? Não conseguiu segurar o Furacão. 2-1 de virada na Arena da Baixada. E o Gabigol foi o principal destaque do dia, já que ele abriu o placar para o Mengo de pênalti no primeiro tempo. Antes do jogo, o Gabi já havia criticado o gramado do time paranaense e levou uma invertida da própria torcida do Furacão, com placas dizendo que o gramado era melhor que o jogador. O Atlético reagiu ainda no primeiro tempo com o Vitor Roque, uma saída meio esquisita do goleiro Santos, e virou o jogo com o Eric na segunda etapa. Nesse lance do segundo gol do Atlético, o goleiro Santos se chocou com o jogador e acabou meio que ficando desacordado. A apuração que a gente tem no momento é que ele tem uma lesão na face. Então, provavelmente, ele deve fazer algum procedimento cirúrgico e usar máscara, como alguns jogadores precisam fazer quando tem uma lesão assim. Então, uma boa recuperação para o Santos, que foi um grande susto, realmente, no lance do segundo gol do Furacão. No fim do jogo, a torcida continuou a pegar no pé do Gabigol, que ironizou dentro e fora de campo, lembrando da derrota do time paranaense na final da última Libertadores, justamente para o Flamengo. Zoeiro ou não, o Gabi agora vê o Mengo perigosamente na parte de baixo da tabela. Mesmo com uma torcedora tirando aquele cochilo no intervalo, o São Paulo superou a pressão e venceu o Internacional por 2-0 no Morumbi. Em campo, o tricolor marcou com o Luciano, que perdeu a cobrança de pênalti, mas marcou no rebote e, imitando o Yuri Alberto, que havia feito a mesma coisa em um confronto anterior entre São Paulo e Internacional, bateu pro gol na bola olhando pro outro lado. Também tivemos um golaço de Pablo Maia para fechar o marcador para o Soberano. Bem, se teve torcedor dormindo no intervalo, o Mano Menezes estava fazendo outra coisa nesse meio tempo. Digamos que algo que ninguém poderia fazer por ele, se é que você me entende. Ainda bem que o time não fez caquinha dentro de campo, né? O Bahia, na semana, enfim fechou a venda de 90% do seu futebol para virar SAF. E a parceria com o Citigroup oficialmente começou com vitória. 3-1 sobre o Coritiba na Arena Fonte Nova. Vitor Luiz marcou gol contra para o Bahia, mas o Coritiba fez um a favor com Bosquilha, empatando na segunda etapa. Porém, imitando o seu novo dono, o Bahia, que estreou o uniforme lembrando o uniforme do time inglês, ampliou o marcador com Biel e Davi Duarte. Bahia pega o elevador na tabela e o Coxa afunda ainda mais. Fogão líder e 100% no Brasileirão, vitória sobre o Atlético Mineiro por 2-0 no Nilton Santos. Os gols do Botafogo foram marcantes de uma certa forma. Um gol de calcanhar, golaço do Vitor Sá, e um gol de Matheus Nascimento, que homenageou na comemoração a icônica comemoração do Steph Curry, ídolo da NBA e atleta do Golden State Warriors, aquele velho night-night, né? Hulk, no fim do jogo, em vez de reclamar da arbitragem como ele sempre vem fazendo, disse que o Galo não foi bem em campo mesmo. Viu, o Hulk, nem doeu, né? Pra você ter uma ideia de como esse resultado do Botafogo foi marcante. Desde 1981, o Fogão não vencia suas 4 primeiras partidas no Campeonato Brasileiro. Empolgou ou não? O Palmeiras passeia em Goiânia. 5-0 fora o baile, a maior goleada do campeonato até aqui. Antes do jogo, um susto. Durante o aquecimento, o Endrick levou uma chegada mais forte no tornozelo e deu aquele sustinho no pessoal, né? Mas ele se recuperou, mesmo saindo do banco de reservas. Arthur abriu o marcador para o Palmeiras no primeiro tempo. O grande nome do jogo, no entanto, não foi do Verdão visitante, mas do Verdão mandante. Sidmar do Goiás deu uma bela ajuda ao Palmeiras na segunda etapa. Não que o Palmeiras precisasse ainda de ajuda. Sidmar marcou contra o segundo gol do Palmeiras e ainda bateu uma falta muito curta na entrada da área, que Rafael Veiga interceptou e ampliou o placar, uma lambança da defesa do Goiás. Hendrick, que entrou no jogo, marcou dele, assim como o Dudu, que fez seu primeiro gol na temporada. Palmeiras segue invicto e Goiás à beira do precipício. E como ninguém achou nenhum problema com o Palmeiras em campo, começaram a encrencar com Abel Ferreira, que disse que não gostava quando a torcida fazia aquele tradicional olé, né, quando o time estava ganhando bem e tal. Ele não gostou, mas parece que ninguém gostou que ele não gostou, né? Infelizmente, o Abel dando bom dia, todo mundo vai reclamar. Jogão no Alfredo Jaconi. O Imortal empatou com o RB Bragantino por 3-3. E foi um jogo cheio de viradas. Cristaldo abriu o placar de pênalti para o Grêmio logo no começo do jogo. Mas rapidamente o Massa Bruta empatou com o Matheus Fernandes. Na segunda etapa, Eduardo Sacha vira o jogo para os visitantes. Aí finalmente brilha a estrela de Luiz Soares, que marca seu primeiro gol no Brasileirão e o gol de empate da partida. E a virada do Grêmio veio com Everton Galdino. Porém, a chuva apertou e o jogo ficou meio bagunçado. Mas ainda assim, o time paulista empatou no fim com o Thiago Borbas. Um jogo bom para quem assistiu, mas péssimo para os dois times. E para fechar, jogo empatado na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Fortaleza 1. O Timão dominou o primeiro tempo, mas foi o Fortaleza que abriu o placar num golaço do Caio Alexandre. Só que Yuri Alberto, que começou o jogo no banco, veio, entrou no jogo e deu o gol do empate, que salvou o Corinthians, que estava na zona do rebaixamento. Olha só que coisa. Tudo bem, não é coisa de se preocupar agora, mas os números são frios, né? O Corinthians saiu da zona de rebaixamento e empurrou o Flamengo. Já o Fortaleza segue firme lá na parte de cima da tabela. Classificação do Campeonato Brasileiro, quarta rodada devidamente encerrada, e temos aqui um 100%, 4 jogos, 4 vitórias, o Botafogo. Olha o Botafogo, hein? É o líder da competição no momento. Fechando o G4, Palmeiras com 10, Cruzeiro com 9, Fortaleza com 8. Completando as vagas do G6, São Paulo e Fluminense com 7 pontos. Quem também tem 7 pontos é a dupla Grenal, Grêmio Internacional. Bahia, Atlético Paranaense tem 6 pontos, Vasco e Bragantino tem 5 e fecha o grupo dos 6 que iriam para a Copa Sul-Americana. Cuiabá, Santos, Corinthians e Atlético Mineiro tem 4 pontos. E no Z4, olha só, Flamengo e Goiás com 3 pontos, Coritiba com 1 ponto e América Mineiro Lanterninha, que ainda não pontuou na competição. A quinta rodada começa amanhã, se você estiver ouvindo na terça, ou hoje, se estiver ouvindo na quarta. Então não perde tempo. Começaram as rodadas do meio de semana. Vamos aos jogos da quinta rodada. Dia 10, quarta-feira, 7 da noite, na Vila Belmiro, Santos e Bahia. Também no mesmo horário, na Bia Bichedi, RB Bragantino e América. E no Beira-Rio, também às 7, Internacional e Atlético Paranaense. Às 8 da noite, no Maracanã, Flamengo e Goiás. Na Arena Pantanal, também às 8, Cuiabá e Atlético Mineiro. 9:30 da noite, no Allianz Parque, Palmeiras e Grêmio. E no Mineirão, Cruzeiro e Fluminense. A rodada se completa na quinta-feira, dia 11, 7 da noite, no Nilton Santos, Botafogo e Corinthians. Também às 7, no Couto Pereira, Coritiba e Vasco. E fechando a rodada, no Castelão, 8 da noite, Fortaleza e São Paulo. E é isso, gente. Esse foi o G-Placar do Brasileirão. Sua opinião é mais do que importante para que nós possamos continuar fazendo esse programa cada vez melhor para você, Geraldo, para você, Geraldo. E é muito fácil de participar. É só você deixar seu comentário lá no nosso site arenageral.com.br, no campo dos comentários do post do podcast. Além desse local, você pode ir lá no YouTube e deixar seu comentário também no vídeo em que esse podcast está sendo veiculado através do canal Esquias. Se você acessar nosso canal do YouTube do Arena Geral, também vai ter lá uma sessão com os AGPBs passados e o dessa edição também. Então é só ir lá no link, deixar seu comentário e aquilo que você faz em todo o canal do YouTube que ajuda bastante. Curte, deixa o seu like, comenta, se inscreve se você não for inscrito, deixa o sininho ligado para não perder nenhuma notificação e compartilha com os amigos para que cada vez mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Só lembrando que na quinta-feira, agora, temos nova edição do Rádio Arena Geral sobre... Aí você vai ter que descobrir na quinta-feira. É só acessar arenageral.com.br para conhecer o nosso podcast quinzenal Rádio Arena Geral. Beleza? No mais é isso. Nos ouvimos na próxima terça-feira. Abraços a todos. Até a próxima.